Papo Reto.
Olha só, pessoal, levar atendimento médico de qualidade para todos, por mais distantes que estejam no coração da Floresta Amazônica. Foi com essa missão que surgiu em 2015 que a ONG Doutores da Amazônia, e para registrar tantos momentos dessa história, foi produzido o livro Levante e Lute. E é sobre este assunto que a gente vai conversar agora com a jornalista e ativista responsável pela edição do livro Levante e Lute, Ana Augusta Rocha. Oi, Ana Augusta, que alegria recebê-la aqui no nosso Nacional Jovem para contar um pouquinho dessa história, né? Desse livro tão bacana e para trazer tanta coisa boa aqui para a gente entender melhor. Conta aí para nós, uma ótima tarde para você, Ana.
Edileia, boa tarde a você, a todos os ouvintes da rádio, é um prazer estar aqui com vocês. É, me conta, o que você quer saber?
Ai,
o livro está quase
tudo
pronto.
Como é que surgiu primeiro essa ideia, né, de produzir então esse livro? Vamos lá.
Então, na verdade, a ideia de produzir o livro quase que surge na boleia de um caminhonete 4x4, porque assim, quando a gente vai para as ações, tem trechos de terra, trechos de difícil acesso. E numa dessas viagens, a fotógrafa Cassandra Cury, que vinha registrando já os atendimentos da ONG, conversando com Caio Machado, que é o diretor à frente da ideia da ONG, falou: Caio, tanta história incrível, vamos colocar isso no livro. Então, assim, já vão lá uns 3 anos e agora o livro está ficando pronto, lindíssimo.
Ah, que legal. E aí, então, é isso, né? O livro Levante e Lute conta aí com esses depoimentos do Caio Machado, que é dentista e indigenista, né? E tem as fotos aí da Cassandra Cury. E aí faz esse registro desse trabalho da ONG Doutores da Amazônia. Então, é isso.
Tá, se você me permitir uma correção, eu acho melhor assim, ele é dentista e ativista.
Perfeito.
Porque, vamos dizer assim, o indigenista hoje, antigamente a gente falava, indigenista, mas não, é uma coisa muito específica, é um antropólogo, é alguém que teve uma formação durante anos. Então, assim, o Caio é um ativista, está envolvido com a causa há mais de 10 anos, conhece profundamente alguns povos, originários do país, conhece a situação deles, luta por eles, então ele é realmente um ativista muito participativo, sabe?
Uhum, perfeito. E aí conta, o que você viu assim que te chamou a atenção para começar então esse livro, né, Levante e Lute?
Olha, eu gostaria primeiro de contar uma história para vocês que me parece muito significativa. Para o povo calapalo, a palavra saúde é a mesma palavra que é alegria. Eles usam a mesma palavra para significar as duas coisas, compreendendo com isso que sem uma vida harmoniosa, com alegria, não existe saúde. Então, assim, logo de cara, o que me chamou muita atenção no trabalho do Caio foi como ele integra todos os saberes indígenas, então tudo que faz parte da cultura deles, com o que há de mais moderno na medicina, na odontologia, e integrando sem sobrepor, sem impor, sabe? É uma atuação muito humana e muito, muito bacana. Então, por exemplo, toda ação sempre tem a conversa com os pajés, sempre tem a conversa com os raizeiros, porque, assim, tradicionalmente, num povo indígena, o curador da alma é o pajé, o curador das enfermidades é o raizeiro, a pessoa que domina o uso das plantas. E quando chegam as missões com os médicos, existe um diálogo em comum, né? Então, isso surgiu já disso, um material muito interessante que a gente deve estar também publicando em breve, tá?
Ah, bacana.
Então, assim, esse respeito do Caio, ele é muito igualitário, ele chega muito de igual para igual. E depois, no final das missões, sempre essa alegria, né? Que os povos originários, que é tão essencial para eles, essa alegria, para eles, a alegria de viver. Então, assim, todo final de missão, as celebrações, as danças, É muito emocionante de presenciar uma missão dessa dos Doutores da Amazônia.
Ah, então conta mais um pouquinho sobre os Doutores da Amazônia, Ana.
Olha, o Caio começou há 10 anos atrás com a ONG, ele já vinha de trabalho voluntário com os ribeirinhos em Rondônia. A família do Caio é toda de dentistas, tem grandes especialistas, tudo. Então, eles desenvolveram juntos metodologias, assim, super, tipo, uma abordagem de campo mesmo. Por exemplo, fazer um canal e colocar o implante no mesmo dia. Eles desenvolveram uma metodologia super top para isso, que é uma coisa que a gente não vive aqui na cidade, né? Sempre tudo demorado e tal. Mas não, na floresta, nos lugares longínquos, existe a urgência de se resolver uma situação, né? Uhum. Então, assim, tem muita ciência embarcada, novas metodologias. O Caio leva para a floresta uns equipamentos incríveis, por exemplo. Tem um equipamento que você faz o scan da boca da pessoa e ele já cria em 3D a prótese dentária que vai ser aplicada ali.
Acredito, Ana! Olha só!
É incrível, é super top, assim, avançado. É incrível, chega lá, essa máquina, eu acho, eu não sou da área, mas ela chama-se Serec, eu acho. Eu devia até saber isso, meu Deus do céu. Mas eles chegam com essas máquinas, então é um encontro do melhor da medicina e da odontologia para aquelas populações que geralmente estão muito distantes dos centros de atendimento, né? Então, é uma busca para trazer um pouco mais de igualdade, essa do Caio, sabe?
Uhum.
Há mais de 10 anos. O bonito é que todos os médicos, os dentistas, os psicólogos, a turma toda que vai é de voluntários. O Caio tem esse carisma muito grande, né? Com o voluntariado. Então, está todo mundo ali por identificação total com o propósito da ONG, por entender que faz uma diferença essa atuação na floresta. E como o Caio diz, não existe floresta em pé sem saúde, né? A saúde é um ponto essencial para quem precisa defender a sua terra, defender a sua cultura, defender as suas crenças, né?
Olha, mas aí especificamente eles vão em todos os lugares lá da Amazônia, é isso?
Olha, tem uma atuação forte em Rondônia, no Amapá, uhum. E no Mato Grosso, vamos dizer assim, centralmente, né?
Uhum.
Todo ano várias ações acontecem nesses três estados, mas o Caio já atendeu no Amazonas, ele atende mais ou menos assim uns 6 estados da Amazônia Legal.
Perfeito.
Vamos dizer assim. E o Caio vai em todas as missões, muitas vezes com apoio do governo brasileiro, assim, dos aviões da FAB, do Exército, para chegar em lugares distantes, aqueles caminhões enormes que conseguem atravessar terrenos difíceis. Muitas vezes é uma epopeia o atendimento.
Nossa, viu? Olha só. Eita! E você foca, pelo menos, né, no livro, né, o projeto do livro Levante Lute, a um projeto pedagógico realizado junto aos jovens xinguauanos do povo Kalapalo, é isso?
Isso, foi, porque era uma das contrapartidas que a gente desejou fazer para esse projeto, fazer um projeto pedagógico, né?
Uhum.
Então, como, o que acontece em cada ação é, assim, uma arte do encontro, né?
Sim.
Os médicos chegando, os dentistas chegando, e o encontro com aqueles povos originários, a troca de saberes. Então, a gente achou bacana reproduzir num projeto pedagógico também o encontro. Então, a gente está promovendo um encontro, a escola Kalapalo, do povo Kalapalo, lá do Xingu, está produziu pequenos documentários sobre o mesmo tema, que vai ser abordado aqui na escola paulistana, né? É um céu. Então, assim, esses jovens já estão produzindo seus mini documentários e depois vai ter uma troca entre as escolas. Então, novamente, é a arte do encontro, né? Para gerar uma coisa bonita, né? fortalecer os relacionamentos. Ah. Essa é a ideia do projeto pedagógico.
E o povo calapalo deve se sentindo super honrado, né, de serem representados, de terem voz, né, isso, principalmente os jovens, não é isso, Ana Augusta?
Olha, foi super lindo estar na aldeia e produzir com eles esses conteúdos. A gente acabou abordando a história dos irmãos Vilas Boas e a chegada deles no Xingu. Porque foi quando o branco, vamos chamar assim, chegou naquela região e o primeiro povo que os irmãos Vilas Boas encontraram foi o povo calapalo. Então, nós pudemos entrevistar os jovens de lá, né? Fizeram os documentários com os mais velhos que tinham convivido com Orlando ainda quando jovens. Então, eles contaram a versão deles de como é que foi o encontro, como é que chegou Orlando e Cláudio, como é que foi tudo. E isso, esse documentário está ficando pronto, ele está sendo editado agora. E os jovens daqui de São Paulo, da mesma forma, vão entrevistar algumas pessoas que conheceram o seu Orlando, o Cláudio Vilas Boas, tal, para relembrar o propósito, o que tinha ali na cabeça deles, qual foi o combustível daquele momento feliz que foi proteger um território, proteger inúmeros povos que estavam ali sediados, né? Então, a gente está mexendo nesse assunto com essas duas escolas. Uma escola no meio do Xingu e uma escola aqui no meio de São Paulo.
Oh, e essa integração, essa conversa que você falou, né? De um conversando com o outro, se entendendo, tendo esse encontro, né? Isso, porque é isso que é importante, né? Que as pessoas saibam mais e entendam mais sobre essas culturas para a gente valorizar melhor, né? Isso, Ana?
Nossa, completamente, porque... Vamos dizer assim, os jovens na aldeia, eles têm acesso ao celular, eles de uma certa forma estão conectados ao mundo, mas o jovem aqui de São Paulo não tem a mais vaga ideia o que é ser um indígena dentro da aldeia, o que é que eles falam uma outra língua e que ao falarem a gente não entende, é como uma língua estrangeira. Enfim, sabe essa dimensão que você pode ter do outro? Porque a gente pensa assim, o Brasil tem 251 línguas faladas aqui, 250 são indígenas e uma é o português. A gente nunca para para pensar isso. Nossa, quantas línguas são faladas no Brasil, né? Então, isso tudo pega os estudantes daqui e eles ficam muito espantados, eles dimensionam um pouco a importância de tudo isso, sabe?
Com certeza. Ana, eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência dos jovens, né, xinguauanos lá, né? Como é que eles se comportavam diante desse momento, né, de estar fazendo esse, produzindo junto com você, né, nesse projeto com você, para produzir esse livro, Levante Lute?
Olha, por exemplo, a primeira coisa que me chamou muito a atenção é que os jovens estavam um pouco inseguros em falar, em se expressar, porque, como eu já te contei aqui, a língua falada por eles é a língua calapalo, né? Uhum. Do tronco linguístico caribe. Então, eles pensavam assim, a gente não fala português tão bem, né? Então, eu fiquei muito mexida com isso. Eu falei, puxa, é verdade, é como quando você vai para um país que fala uma outra língua, né? Então, teve essa questão, a gente discutiu isso bastante com eles. E depois, como eles vibraram de receber os equipamento de luz, de captação de som, celulares novinhos para fazer as captações em vídeo, tripé, toda uma estrutura de captação de audiovisual. E a gente foi discutindo com eles como que é fazer uma entrevista, como você aborda o entrevistado, o que é importante que essa pessoa manifeste, sabe? Qual que é o respeito que você tem pelo teu entrevistado? E foi, assim, super fofo, sabe? Foi, nossa, foi muito emocionante. Eles amaram.
Que então, demais!
Foi muito legal mesmo.
E o Levante Lute vai ser publicado em breve, é isso?
Isso. Ele vai ser lançado na terceira semana de outubro em São Paulo e na quarta semana de outubro, em Brasília.
Olha, que legal!
Ele está na etapa final dele, assim, de revisão, né, diagramação. Ele está quase pronto, está super lindo, mas as mídias sociais já estão publicadas.
Ah.
Então, tem o site levantelute.com.br.
Perfeito. Vamos
e
repetir?
E tem o Instagram levanteilute.com.br, uhum. É o site. E o Instagram é livro Levante e Lute, tudo juntinho.
Livro Levante e Lute.
Isso. Oh, a gente perfeito. Tem lá as notícias, textos, fotos das missões, algum jovem calapalo contando como que é a vida dele, o que, que ele faz para ficar mais forte. enfim, tem as coisas que vão passar pelo livro, né? Eu dei uma olhada lá porque já dá para sentir o que vai ser o livro ali.
Ah, que demais. E você, o que, que você traz aí? Um spoilerzinho do que a gente pode encontrar no Levante Lute.
Olha, acima de tudo, e isso eu aprendi muito com o Caio, é que não existe uma coisa que não possa ser feita. Uhum. O Caio fala uma coisa super bonita, e não é uma coisa religiosa, mas ele diz assim... Milagres é para quem acredita, né? Então, assim, o Caio não tem tempo ruim, ele sempre está numa posição de ir atrás do que é necessário, conseguir as coisas, conseguir avião, conseguir alimento, conseguir chegar, conseguir fazer mais uma ação, conseguir os voluntários. Então, assim, o Caio é a personificação dessa vontade, assim, de ferro, sabe? E de construir uma nova realidade. Ele é um cara assim. Então, o livro é muito para inspirar uma atitude de agente da própria vida, né? Tipo assim, pega a tua vida na mão e vai lá e faz o que você quer, o que você acredita que vai dar certo. É um livro muito inspirador.
Nossa, isso que é interessante, né? Porque ele vai mostrar justamente, né, esse fazer do Caio, né? De mostrar o quanto eles também têm vontade de levar saúde, levar alegria, né? Como você disse, né? Que tem o mesmo significado para o povo calapalo, né? E mostrar o quanto eles trabalham para levar essa saúde e essa alegria para os povos indígenas, principalmente, né? Isso, Ana.
É isso. O Caio tem uma frase que ele diz, a força deles é a nossa razão de viver. Quer dizer assim, a vida do Caio é muito em função desse ideal de fazer uma saúde mais igualitária para todos aqueles que estão distantes no país, né? Claro que ele não consegue, ele consegue atingir só uma parte, né, do país com esse projeto dele, mas ele leva, viu? Ele leva saúde, ele leva... esperança, ele leva bom atendimento, então é muito bacana isso, né?
Com certeza. Então vale a pena seguir aí os Doutores da Amazônia. Será que tem algum também jeito da gente acompanhar o trabalho deles? Ana,
olha,
tem um Instagram?
Tem Instagram, Doutores da Amazônia, tem o site doutoresdaamazonia.com.br,
uhum.
E o Instagram da ONG é bem ativo e na verdade no site também, para quem estiver ouvindo, que tiver interesse por ser voluntário, que está na área da saúde ou não, no site da ONG sempre tem as chamadas para a escolha dos voluntários, viu? Está ao alcance das pessoas.
Ah, então quem também tiver vontade de participar, pode ir lá que tem um lugarzinho,
isso,
é isso?
Exatamente, vai no site, tem um processo seletivo, muita gente quer, né?
Uhum.
Mas enfim, é como o Caio diz, quando você acredita, nada pode te deter, né?
Olha, e acredito que o livro pode ter aí, né, conter várias fotos e relatos.
Sim.
Muito bonitos aí, um verdadeiro mergulho na floresta, seria isso.
Isso, e aquela estética linda, né, porque quando você vive, assim, a vida dos povos ali originários, o Xingu é um lugar muito intacto ainda, eles vivem as festas, a estética, a pintura corporal, eles são muito fortes. Então, assim, é muito bonito de ver. O livro está lindíssimo.
Ah, que demais. Ana, muito obrigada por contar Imagina. Aqui um pouquinho sobre essa obra, né? Espero que realmente, né, ela seja inspiradora, como você destacou aqui para nós, e que faça muito sucesso e que mais pessoas desejem, né, fazer um trabalho tão bonito como esse, viu?
Então, eu que agradeço em nome da ONG e aguardamos vocês. Em breve a gente vai divulgar as datas de lançamento. Aguardamos aí todos vocês no nosso lançamento, tá
Perfeito.
bom?
Perfeito. Quer deixar uma mensagem final?
Olha, gente, eu acho isso. Eu acho que esse Levante e Lute é super verdadeiro. Não vamos esperar a vida passar diante de nós. Vamos fazer o que a gente sonha e vamos materializar os ideais que a gente tem de construir um mundo melhor. É isso aí, a minha mensagem.
Tá bom, então, Ana. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade.
Até. Obrigada a você.
Tchau, tchau. E foi isso, gente. Então, eu conversei com a jornalista e ativista responsável pela edição do livro Levante e Lute, Ana Augusta Rocha. E falamos justamente, né, deste livro, Levante e Lute.